Nós hoje vamos falar acerca de santificação. Esta semana, este mês, o tema das mensagens tem sido santidade. E há três palavras que andam sempre juntas: santo, santidade, santificação. Às vezes nós não conseguimos desassociar estas três palavras. E sinceramente, é quase difícil desassociá-las. Mas eu hoje quero usar esta expressão, santificação, e nós vamos falar sobre isto. Mas antes nós vamos orar. E vamos entregar a nossa vida diante de Deus. E vamos dizer: Deus, nesta manhã, fala comigo. Vamos entregar o nosso coração. Vamos entregar os nossos pensamentos diante de Deus. E vamos dizer: Deus, nesta manhã eu quero ouvir a tua voz. Eu quero que tu fales comigo. Eu quero ver-te como tu és, Senhor. Acho que há uma coisa muito importante que nós temos que aprender a fazer como crentes, é ouvir Deus. E muitas vezes nós ouvimos Deus quando estamos em silêncio. Então nós temos que treinar isto, porque muitas vezes quando nós ficamos em silêncio, a nossa mente voa, não é? Já tiveram essa experiência? Vou ficar em silêncio e ouvir Deus. E de repente, todos os pensamentos, né? Todas as ocupações, todos os afazeres vêm à nossa mente. Mas nós precisamos aprender a estar em silêncio diante de Deus. Porque Deus fala. E nós às vezes pensamos que estamos a ouvir Deus falar, mas estamos a falar demais e a ouvir pouco. E é bom nós praticarmos isto. Ficar em silêncio somente. Não ter medo de estar em silêncio na presença de Deus. E deixar Deus falar a nossa vida. Ok? Eu estava a dizer que há estas três palavras. E se nós olhássemos e tivéssemos a examinar, eu hoje nem sei se vou pregar, se vou ensinar. Mas é uma mistura das duas coisas. Vou tentar não tomar muito do vosso tempo. Mas vamos aqui entrar numa aventura, pode ser? E estas três palavras, se calhar, se nós olhássemos para o Velho Testamento e para o Novo Testamento, nós íamos encontrar uma diferença. Quando nós falamos da palavra santo, nós falamos da identidade de Deus, de quem Deus é, ok? Quando falamos de santo, nós não podemos dizer, é quando nós falamos de amor, nós não dizemos que Deus tem amor, nós dizemos que Deus é amor. Deus não se pode desassociar disso, porque isso é o que Ele é. Deus não pode deixar de ser santo. Okay? E quando nós olhamos para o Velho Testamento, nós vemos isto associado, este termo santo, ou santidade, ou santificação, porque todos estes termos têm inerentes neles uma separação, uma consagração. Okay? A ideia por trás disto tem a ver com purificação, separação, consagração. E no Velho Testamento isto era um termo muito usado para lugares, sítios concretos, para objetos que eram santificados diante de Deus. Todos nós já ouvimos falar do Santo dos Santos, onde habitava a presença de Deus, um lugar específico, a arca, ok? Que habitava a presença de Deus. Então, no Velho Testamento, nós encontramos estes termos muito relacionados com locais, ok? Onde a presença de Deus, locais que eram santificados e onde a presença de Deus era manifesta. Quando nós entramos para o Novo Testamento, nós temos uma diferença brutal. Porque aquilo que acontece no Novo Testamento é que deixa de ser um local. No Velho Testamento, nós, se calhar, para entrarmos aqui nesta igreja, nós tínhamos que passar, antes de entrar naquela porta, se calhar tínhamos que fazer uma série de rituais de purificação, porque íamos entrar num lugar santo. Ok? Quando nós entramos hoje aqui nesta presença, nós somos os santos. Ok? A santidade de Deus é transferida de um local, de um objeto, para uma vida. E isto foi exatamente o que Deus fez na nossa vida. E nós vamos ler Efésios capítulo 4. Versículo 24, e vocês podem abrir, eu vou ler por aqui porque é mais fácil para mim. E diz assim, Efésios 4, 24. E vos revistais do novo homem que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Basicamente, ok, isto está a dizer uma coisa muito simples. Eu vou pedir ao Francisco para pôr o próximo slide. Basicamente, ele está a dizer que nós agora somos um novo homem. Nós temos que nos revestir deste novo homem, ok? E este novo homem do qual nós temos que nos revestir tem a ver com três aspectos que nós vamos falar hoje. E um deles está em João capítulo 17, versículo 19, que é o primeiro aspecto que eu quero que vocês guardem na vossa mente, guardem no vosso coração. João capítulo 17, versículo 19, diz que Jesus, em favor deles, e esta é a oração de Jesus aos discípulos, pelos discípulos antes de ele ir à cruz, ok? Ele diz, em favor deles eu me santifico para que também eles sejam santificados pela verdade. E o primeiro aspecto que eu quero que vocês guardem é que Jesus se santificou por nós. Por isso esta mudança que eu estava a falar, que não mais nós entramos num local e consideramos o lugar santo, mas pela obra que Jesus fez, e isto reflete a obra de Jesus na cruz, ok? Pela obra que Jesus fez, ele colocou em nós a natureza de Deus. E Deus é santo. Ok? Deus é santo. E essa natureza de Deus veio habitar em nós. A obra que Jesus fez, ele está a dizer, Pai, agora eu sei que eu me vou santificar por eles. Eu vou me santificar por eles para que eles possam ser santificados pela tua verdade. Ok? E então Jesus está a dizer que a obra que ele ia fazer na cruz nos iria transformar. Ia nos revestir deste novo homem que fala em Efésios capítulo 4, ok? Então, este é o primeiro aspecto que nós temos que ter sempre em mente. Nós somos santos porque Deus é santo e Deus habita em nós. Porquê que eu sou santo? Eu sou santo porque Jesus se santificou. E porque Jesus se santificou, eu fui feito santo. Jesus santificou-se por mim. A obra que ele fez por mim e ele colocou em mim a natureza de Deus. Está assente. Todos nós sabemos isto. O pastor Jim explicou isto muito bem na primeira palavra que ele deu sobre santidade. Ok? Esta natureza espiritual que habita em nós. E isto reflete ainda, portanto, não só a obra da cruz, mas o amor incondicional de Jesus sobre a tua vida. Eu não sei como é que tu tens visto a obra da cruz. Eu não sei como é que tu tens visto Jesus na tua vida. Mas eu sei que muitas vezes na minha vida eu tenho-me esquecido que Deus realmente me ama. Eu tenho-me esquecido do poder do amor de Deus expresso na minha vida. E eu hoje quero relembrar isso a nós. Eu quero trazer isso. Jesus morreu para que tu tivesses uma nova natureza. Jesus colocou em ti, revestiu-te de um novo homem. Jesus fez de ti uma nova criatura. Ele fez-te segundo a imagem de Deus. Ok? E isto é um amor incondicional. Sem condições. O que é que Jesus cobrou para que tu fosses feito santo? O que é que ele te pediu? Estás a pagar prestações disso? Eu creio que não. Este é o amor de Deus por ti. Este é o amor de Deus por ti, que Ele ama-te de tal forma que quando Ele olha para ti, Ele quer ver a imagem de Deus em ti. Ele quer-te ver este novo homem revestido. Ok? E Ele diz: Deus, eu me santifico, Pai, eu me santifico por eles. Não é? E isto fala também do sacrifício que nos dá acesso a Jesus, que nos dá acesso ao Pai. Porque sabem uma coisa, com esta obra que Jesus fez na cruz, cada vez que tu vens, e eu vou-vos dizer uma coisa, nem sempre. Eu estava a falar do Velho Testamento, dos rituais de purificação para estarmos. Nem nós podíamos ir à presença de Deus, tínhamos alguém que fosse por nós, o sacerdote, né? No Novo Testamento, quando tu vens à presença de Deus, às vezes tu não vens tão purificado, tu sabes disso. Nós sabemos disso, não sabemos? Então, como é que é possível nós entrarmos na presença de Deus? É possível porque a Bíblia diz em João que se nós nos chegarmos a Deus e pedirmos perdão pelos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Não é? Mas também é possível porque quando Jesus se santificou por nós, Ele derramou o seu sangue. E sempre que tu chegas à presença de Deus, a imagem que Deus tem é o sangue de Jesus a escorrer pela tua vida. Tu entendes isso? Por isso, tu és feito digno de estar na presença dele. Porque quando Deus olha para ti, ele vê o sangue do filho sobre a tua vida. Não precisas de passar por rituais, não precisas de ir matar um bezerro, porque Jesus se santificou por ti. E quando Deus olha para ti, Fernanda, ele vê o sangue de Jesus. E sabes o que é que isso diz? Que tu tens acesso à presença de Deus. Este é o amor de Deus. Tu tens-te esquecido do amor de Deus sobre a tua vida? Tu tens refletido sobre isto? Este é o amor de Deus. Ok? E isto também reflete o quê? Eu estava a dizer que Deus não nos cobrou nada. E não nos cobrou. Mas quando tu vês um amor tão grande sobre a tua vida desta forma, alguma coisa tem que acontecer no nosso coração. E às vezes é isso que eu fico triste, olhar para a minha vida, olhar para a vida de algumas pessoas, eu fico triste. Sabem porquê? Porque eu apercebo-me que muitas vezes eu me esqueço deste amor. Eu me esqueço deste sacrifício. Eu me esqueço que Jesus nos consagrou diante de Deus. Em João capítulo 17, ele diz isso: Deus, eu os entrego a ti. É um ato de consagração. E às vezes nós esquecemos disto de tal forma que nós banalizamos esta obra. Nós banalizamos o sangue de Jesus. Nós banalizamos o amor de Deus sobre a nossa vida. E nós agimos como se aquilo fosse só mais uma coisa que está presente em nós. E não a coisa. Não o mais importante. E quando um amor é tão grande e é manifesto de tamanho, com tamanho sacrifício, tem que surgir em nós este sentido de responsabilidade. Ok? Eu perguntava ao pastor Oscar: Oscar, porque eu estava a pensar sobre estes três aspectos que eu vos vou falar ao longo da semana, e na quinta-feira eu estava com o pastor Oscar e perguntava: o que é que isto representa para ti? E ele abordou este aspecto, não desta forma, mas desta responsabilidade. A responsabilidade que nós temos de não denegrir a cruz de Cristo. De não manchar a obra que Jesus fez na nossa vida. Às vezes nós vivemos como filhos ingratos, não reconhecendo o amor de Deus sobre a nossa vida e tudo que... Parecemos crianças mimadas. Eu tenho três filhos em casa, três crianças, vocês sabem que eu gosto de usar estes exemplos porque para mim reflete completamente a nossa vida como filhos de Deus. É. Mas o meu filho mais novo agora só sabe pedir. É. Ele vê a irmã, tive que comprar um relógio para a Leonor se orientar com os horários do autocarro. Mas eu não tenho um relógio novo, eu também preciso de um relógio. Ele precisa sempre de alguma coisa. É. A Inês fez anos, nós fomos comprar uma prenda para a Inês, mas eu também preciso de uma. Ele precisa sempre de qualquer coisa, não é? Nunca está satisfeito com aquilo que é feito por ele. E nós às vezes comportamos-nos como bebés diante de Deus. Consideramos que a obra que Jesus fez por nós não é suficiente. Não há gratidão no nosso coração. Não há responsabilidade de lidar com consciência sobre aquilo que Jesus fez na nossa vida e não denegrir a imagem. Ok? Jesus santificou-se por ti, por mim. O que é que tu estás a fazer com aquilo que Ele fez por ti? E a ideia que eu tenho de santificação às vezes é aquela ideia. Vocês lembram-me quando nós éramos crianças e tínhamos sempre aquela imagem de encontrarmos, vem da ilusão que nós temos dos piratas, não é? De encontrarmos o mapa do tesouro, né? E depois vamos procurar o tesouro. E a santificação às vezes na nossa vida é assim, porque geralmente o tesouro está bem enterrado. Bem enterrado, não é? Tapado com terra, sujidade por cima, escondido, não se vê. Tu não te podes tornar mais santo de forma alguma. Porque não é uma obra feita por nós, não é feita pela nossa mão. É algo que Deus fez, está feito. Mas nós denegrimos, nós sujamos essa santificação. Nós tapamos. E quando nós olhamos à nossa volta e alguém olha para nós, não consegue ver. Está escondido. Com terra. Não se vê. E lá dentro do baú, quando nós abrimos, é só joias preciosas. É toda a natureza de Deus. Toda a natureza de Deus que habita em nós. O que é que nós estamos a fazer com a santificação de Jesus? Ele se santificou por nós. Como é que nós estamos a lidar com isso? Este é o primeiro aspecto. Jesus santificou-se por ti. O segundo aspecto fala sobre... Espera, deixa-me só ler aquele versículo de Colossenses que é tão interessante. Eu gosto disto. Colossenses 3:17. Tudo quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei-o em nome do... Põe lá o versículo outra vez. Em nome de Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Tudo o que tu estás a fazer em nome de Jesus? Ou temos vergonha de dizer que aquilo que estamos a fazer em nome de Jesus? Estamos a esconder a nossa santificação, a nossa natureza? Às vezes eu prefiro que as pessoas, eu não devia dizer isto, mas às vezes eu vejo as pessoas a falarem de Jesus e eu prefiro, oh irmão, fica calado, não diga nada, não diga que é crente. É melhor não dizer. Se não estás disposto a revelar a santidade que existe em ti, então... Cuida da tua língua. Segundo aspecto. Jesus santifica-nos, a palavra santifica-nos. João capítulo 17, versículo 17. Oração de Jesus outra vez. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ok? E eu tenho ali uma referência à 2 Timóteo capítulo 3, do versículo 16 e 17, porque... É um versículo que resume de uma forma muito concisa o que a palavra de Deus faz na nossa vida. Então Jesus diz que nós também devemos ser santificados na verdade e que a palavra de Deus é a verdade. Portanto, nós somos santificados por Jesus, que é também chamado a palavra, o verbo. Okay? E como é que nós identificamos ou reconhecemos ou conhecemos Jesus? Através da palavra. A melhor forma de tu veres como Jesus é e identificares quem Ele é, a melhor forma de tu saberes qual é esta nova natureza, ok? Da qual Deus te quer revestir, é olhares para a palavra, porque lá está expresso quem Jesus é, quem Deus é. E como é que se comporta um santo? E qual é a natureza de um santo? Então, a palavra santifica-nos porquê? Porque a palavra regenera, há uma palavrinha que nós usamos muito, que é regeneração, e é esta ideia do novo homem que habita em nós, esta transformação que Deus faz em nós, em que deixamos a velha natureza e passamos a ter uma nova natureza, revestindo-nos, ok, da natureza de Deus. Então nós começamos por um processo de regeneração em que nós começamos a conhecer quem Deus é em nós. E essa regeneração é feita pela palavra de Deus. E diz em 2 Timóteo que a palavra de Deus é divinamente inspirada. E isto diz tudo acerca da palavra de Deus. Porque muitas vezes nós gostamos de olhar para a palavra e lemos, ah, isto é realmente interessante. Depois lemos outra parte, ah, esta era mesmo boa ali para a irmã não sei quantas ler. Ah, isto é mesmo uma palavra do Senhor para ela, não é? E depois passamos por uma parte que até não nos identificamos com ela e, de preferência, só não arrancamos a folha porque é a palavra. Quando é dito que a palavra de Deus é divinamente inspirada, quer dizer que ela tem em si mesmo o poder, ok, ou a ação da palavra falada de Deus. É viva. A Bíblia diz que a palavra de Deus é viva. Ok? E então o que é que ela faz? Neste processo de regeneração e de santificação, ela vai nos ensinar, vai nos repreender. Quantos de vocês, ao lerem alguns versículos, já sentiram que Deus vos estava a dar uma orelhada das grandes? Não é? Ela vai nos corrigir, não é? Às vezes nós lemos muito, né, aquele sentido que é dado na palavra, que ela adestra os nossos pés, ou nos encaminha pelos caminhos do Senhor, ou nos guia, não é? Então, este sentido de corrigir, porque às vezes nós pensamos até que estamos bem, né? Então, às vezes, ao lermos a palavra, nós precisamos de ser corrigidos e tomar o rumo certo. E ela nos instrui, ok? Ela mostra-nos como é que nós devemos fazer. Não somente o sentido de ensinar e aprendermos, mas instruir como fazer as coisas. E isto é tudo através da palavra de Deus. Okay? E eu gosto desta palavra em Colossenses capítulo 3, versículo 16, que diz assim: a palavra de Cristo habite em vós, e termina aí, abundantemente. Eu gosto desta palavra, porque sempre quando Deus usa esta expressão, eu sei que é para mim, para sobrar e para dar. Transborda. E o que Deus está a dizer é que a palavra de Deus deve transbordar em nós. Quando a palavra de Deus transborda em nós, ela torna-se como aquele mapa do tesouro. Ups, tenho o mapa, já sei onde é que está o tesouro. Já vou pedir destapar. Vou poder começar a manifestar a natureza de Deus. A santificação que eu tenho dentro de mim. Porque eu tenho um mapa para me levar lá. Vocês entendem isto? A palavra de Deus é um mapa. É um mapa que nos abre todos os tesouros que Deus tem para a nossa vida. E quando nós falamos de santidade, de santificação, de sermos santos, está cá dentro. Deus fez-nos santos, por isso é que a Bíblia diz, né? Jesus santificou-nos e fomos feitos santos. E se nós não estamos a ver isso uns nos outros, não estamos a ver isso na nossa vida, é porque alguma coisa está escondida. E nós precisamos de agarrar no mapa, este é o caminho, é esta a direção, vamos abrir o baú. Encontramos o tesouro, tirar a terra, limpar. Ok? e deixar que a palavra de Deus habite na nossa vida. Eu digo, a palavra de Deus é a autoridade em todas as circunstâncias na nossa vida, irmãos. Quer nós queiramos, quer não. E não podemos nos apartar de nada que está lá. Não podemos negligenciar nada e achar que podemos pôr em prática umas coisas e outras não. É a autoridade. É a autoridade sobre a nossa vida. Às vezes, eu sou sincera, às vezes, não muitas, mas há uma ou outra coisa que eu leio na palavra de Deus. Senhor, ainda não entendi muito bem. Ainda não percebi muito bem o porquê disto ter que ser assim. E se calhar um dia eu vou ter que ser provada nisso. E se calhar um dia eu vou ter que ver qual é a autoridade sobre a minha vida. Se sou eu ou se é Deus. Porque quando nós somos confrontados com as situações, aí nós vamos realmente ver quem é que está em autoridade na nossa vida. Se estamos revestidos de uma nova natureza, ou como o Paulo dizia aos Gálatas, né, queremos voltar às coisas antigas. Então, Jesus santifica-nos, a palavra santifica-nos, mas nós não nos podemos santificar, porque Deus fez isso por nós. Então, o que é que nós temos que fazer? Vamos lá ver. Nós temos, eu usei esta expressão, não encontrava uma expressão melhor, manifestar, ou espelhar, ou revelar, não sei, usem o termo que vocês querem, que quiserem usar. Mas o que eu quero dizer é que nós temos que chegar àquele baú que nós temos dentro de nós, abrir o baú e deixar espelhar na nossa vida a santificação, a obra que Deus fez em nós. Ok? Aquele que diz, 1 João capítulo 2, versículo 6, aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Quem está em Cristo aqui? Tens andado como ele andou? Todos nós nos escondemos, porque todos nós temos áreas em que não andamos como Jesus andou. Mas esse é o objetivo, irmãos. Esse é o objetivo. E a minha mensagem nesta manhã não é trazer condenação sobre a vossa vida, mas é fazer-vos refletir que realmente o amor de Deus é tão grande sobre nós e nós temos dado tão pouco. Okay? Que Jesus fez tudo e nós ainda queremos mais em vez de dar. Então eu não vos quero levar a um sentimento de condenação, mas eu quero-vos levar a um sentimento de gratidão, a uma decisão de realmente levarmos a nossa vida de forma honrosa diante de Deus e de espelharmos na nossa vida esta santificação. É. E então aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. O grande desafio do crente às vezes não é o diabo. Sabem porquê? Porque Deus deu-nos autoridade sobre o diabo. E se nós temos problemas espirituais, a Bíblia diz que a mesma unção que estava sobre Jesus está sobre nós. E nós temos autoridade para falar a demónios e expulsá-los. Ok? Deus também nos deu capacidade de resistir ao diabo para ele fugir de nós. Então, muitas vezes nós temos a tendência de pensar que a maior parte dos nossos problemas são espirituais. É um engano, porque nós temos autoridade para lidar com esses problemas espirituais. O que eu vejo, e o que o apóstolo Paulo diz, é que muitas vezes o nosso maior problema é a nossa carne. E Paulo diz isto, ele diz, esta luta que eu tenho entre o espírito e a carne. Porque muitas vezes a nossa carne ainda quer buscar a herança da velha natureza. Não é? E muitas vezes quando nós somos confrontados com a natureza de Deus, com a palavra, com aquilo que Deus é, com aquilo que Jesus é, nós queremos ter razão na nossa carne. Não queremos dobrar os joelhos. Né? Então, muitas vezes, o maior problema que nós temos é lidar connosco. Okay? E nós devemos de analisar a nossa vida. Nós devemos de analisar o quão santificados nós estamos, no sentido não de nos santificarmos, porque nós não o fazemos, mas de revelarmos essa santificação, de mostrarmos. E nós temos que trabalhar para que cada tesourozinho seja revelado. Então é muito importante nós aprendermos a crucificar a nossa carne. Quando nós falamos de santidade, quando nós falamos de santificação, quando nós falarmos de sermos santos, nós temos que crucificar a nossa carne. Às vezes, irmãos, eu estou perto de pessoas que dizem que têm Jesus e até dói-me os ouvidos só de ouvir as conversas deles. Sabem o que é que a palavra de Deus diz? Diz que mesmo quando se dizem irmãos, e essa conversa não é edificante, que nós nos devemos de afastar deles. É forte, não é? Às vezes eu ouço palavras que se me afetam o meu coração e imagino como é que Deus se sente. É? Então nós temos que analisar a nossa vida, aquilo que falamos, aquilo que pensamos, aquilo que vemos. A forma como nós lidamos uns com os outros. E eu não quero aqui estar aqui a despejar uma série de coisas. Nós já falamos tantas vezes sobre isto, já ensinamos tantas vezes sobre isto, né? Mas eu acredito que é importante nós fazermos este exame. Porque todos nós vamos encontrar áreas em que sabemos que estamos a falhar. Em que não estamos a manifestar a vida de Deus em nós. Em que não estamos a manifestar a santificação de Deus em nós. E é aí que nós vamos agarrar na nossa carne e vamos trabalhar. Trabalhar para que essa área na nossa vida manifeste a santificação de Deus. As minhas filhas aprenderam desde pequeninas uma coisa. Muito cedo eu ensinei-lhes isto, porque eu não gostava que elas fizessem. Era quando elas erravam numa coisa, eu nunca permiti que elas pusessem a culpa noutra pessoa. Porque, por norma, nós temos essa tendência. Ah, o toxicodependente é toxicodependente, coitadinho, porque teve uma família que lhe tratou mal, porque fez isto e fez aquilo, porque foi abandonado, porque... Né? E nós arranjamos uma série de circunstâncias à nossa volta, né? Para justificar o nosso pecado, o nosso erro. E as minhas filhas desde pequeninas, quando elas vinham da escola e eu recebia uma queixa, ou fez isto, ou fez aquilo, porquê que fizeste? Ah, foi eu não sei quantos que fez isto e depois eu fui atrás e... Esquece. Eu não quero saber o que é que o outro fez, eu quero saber porquê que tu fizeste. Nós somos responsáveis pela nossa vida diante de Deus. Independentemente das circunstâncias à tua volta, daquilo que te fazem, daquilo que te dizem, tu és responsável para guardar a tua santificação. Tu entendes isto? Ainda hoje elas sabem, e elas já aprenderam, o Rodrigo está no processo. O Rodrigo agora está no processo de ser corrigido, mas não é pela palavra de Deus, é pelas mãozinhas do pai e da mãe. Porque está naquela fase, quem é que fez isto? Foi a Laura, foi ele, nunca ele, não é? Né? Mas elas já sabem, e uma política que nós tínhamos e temos lá em casa é, sempre que vocês disserem a verdade... O pai e a mãe não batem. Podem sofrer as consequências. Um castigo, alguma coisa que não vão poder fazer, qualquer coisa assim. Mas sempre, porquê que nós fizemos isto? Sempre para os incentivar a falar a verdade. E então elas sabiam, sempre que diziam a verdade, pelo menos tal não levavam. Podia haver outra consequência, mas o tal não chegava lá. E elas agora já não têm medo. Quando alguma coisa errar, fui eu, mãe. Ok. Vamos lidar com isto. Se mentiam, levavam. Né? E o Rodrigo agora está nesse processo de aprendizagem. Mas nós, irmãos, nós temos que ser responsáveis diante de Deus por aquilo que Ele colocou em nós. Quando chegares perto de Deus, o que é que vais dizer? Olha, eu errei porque... porque aquele sujeito me fez errar. E Deus vai dizer, então, mas aquilo que eu coloquei em ti, o potencial todo, eu, a minha vida em ti, o que é que estava lá a fazer? Ah, mas a minha carne falou mais alto, eu não podia aguentar aquilo. É? E todos nós temos áreas assim que nós temos que morrer. Quais são as tuas áreas? É? Quais são as tuas áreas? Se nós dizemos que estamos nele, então temos que andar como ele andou. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 4. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. E nós devemos de fazer isto. Eu podia pôr ali uma lista enorme, eu só pus duas coisinhas. Mas nós devemos de manifestar a santificação para quê? Para honrar a Deus e para revelar Cristo. Eu pus duas coisas. Vocês, olha, aquela lista podia ser tão grande, mas eu quero resumir tudo nestas duas coisas, irmãos. A nossa vida deve de servir para honrar a Deus. Ok? Como é que nós honramos a Deus? Colocando Deus em primeiro lugar, tal como Ele nos tem colocado. Na nossa vida. As nossas prioridades estão trocadas. Vamos mudar isto. Deus é prioritário na nossa vida. Ok? Eu honro a Deus quando eu obedeço a palavra de Deus. Mesmo quando eu não tenho total entendimento do porquê que tem que ser assim. Mas eu sei que a autoridade sobre a minha vida é Deus. A autoridade sobre a minha vida é a palavra de Deus. E eu vou ser fiel, como dizia o Tiago há bocado. Eu vou honrar a Deus na forma como eu lido com o meu irmão e com a minha irmã. Eu vou honrar a Deus através dos meus pensamentos puros, santos. Eu vou honrar a Deus na forma como eu olho para os outros. Eu vou honrar a Deus com tudo o que há em mim. Eu vou abrir aquele baú e vou deixar que as pessoas vejam em mim Cristo santificado. Eu vou mostrar Deus na minha vida. E quando eu estiver lá fora no mundo, as pessoas vão notar que eu sou diferente, porque eles vão ver a santificação de Deus na minha vida. Eu às vezes acho que eu vivi numa geração em que nós, de jovens, estou a falar de jovens, em que nós tínhamos talvez mais, eu não sei como é que é dizer, mas éramos mais radicais provavelmente com relação à palavra, com relação a Deus. E eu tenho a tendência de pensar que hoje em dia os jovens não são assim. Mas eu já fui surpreendida pelo menos duas vezes, assim, em público, por jovens. Uma vez eu estava no metro e ia um jovem que ia para a universidade, ia com uma colega, iam a falar e não sei quantos, e de repente ela vira-se para ele, no meio, toda a gente, o metro apinhado, e toda a gente ali a ouvir, ouve-se a conversa uns dos outros, e ela perguntou-lhe, então, e como é que está o teu problema da sinusite? E ele disse assim, epá, eu tenho-me sentido aflito, mas... Mais ou menos, já não me lembro bem das palavras dele, mas ele disse, a seguir ele disse uma coisa que me deixou de boca aberta. Eu estou a orar a Deus para que Ele me cure. E eu fiquei assim, como é que um jovem, dentro de um metro cheio de gente, teve a coragem de dizer que a vida de Deus habita nele? Sem vergonhas, sem medo. E ele revelou ali a natureza de Deus naquele momento. Quem Deus é? Deus é um Deus que cura. E eu acredito nisso, porque a presença de Deus habita em mim. E eu sei que isto é verdade. Sem vergonha, eu fiquei assim, uau, grande testemunho. A miúda ficou assim a olhar para ele, e eles lá continuaram com a conversa. E eu achei aquilo tão bonito, tão bonito. No outro dia foi no autocarro, entraram três jovens, assim todos pintas, todos cheiros, assim com aquela coisa... Como vocês andam aí, né? E eles entram E no autocarro também, a conversarem cada um no seu lugar e a falarem uns para os outros. E eu começo a ouvir falar de Deus. E a falar da pregação. E assim, epá, eu gosto mesmo da forma como João Martins prega. E eu fiquei espantada. Pessoas que não têm vergonha de manifestar a natureza de Deus nelas. E eles começaram ali a falar entre eles. E eu disse, Deus, eu quero ver mais disto. Eu quero ver mais disto. E eles começaram a falar da importância da pregação da palavra de Deus. E começaram a falar de louvor e de adoração. E um começou a falar dos problemas que estava a ter na voz, mas que sabia que Deus lhe estava a melhorar e que ele estava a progredir e não sei quando. E eu fiquei assim, ainda há jovens que falam de Deus publicamente. Aleluia! Amém! E estas coisas, irmãos, isto deixa-me tão feliz. Deixa-me tão feliz. Porque eu sei que se nós aprendermos a destapar o nosso baú, ok? A desenterrar o nosso tesouro, lá fora Jesus vai ser visto através das nossas vidas. Amém? Nós vamos espelhar a santificação de Deus lá fora. E as pessoas vão olhar e vão dizer, eu quero uma coisa assim na minha vida. Amém? E este é o meu incentivo para vocês hoje. Não tenho muito mais para vos dizer. Ainda vai haver mais mensagens sobre santificação e santidade. E vamos aprender tudo, creio eu, ou parte daquilo que nós temos que aprender sobre este tema. Tudo nunca aprendemos, não é? Mas aquilo que eu vos quero desafiar é serem gratos a Deus pela obra que Ele fez. E nunca se esqueçam, quando estão na presença de Deus, Deus vê o sangue de Jesus na vossa vida. E isto é só por si. É motivo para nós sermos gratos até ao fim das nossas vidas. Okay? Vamos aprender a respeitar Deus, a respeitar a natureza de Deus na nossa vida. Vamos assumir este compromisso de honrarmos Deus e revelarmos Jesus ao mundo. Amém? Não há oração que se possa fazer sobre isto. Eu não sei se vocês têm reparado, mas nas pregações sobre santidade não se tem feito apelo. Porque ninguém pode impor as mãos sobre vocês para vocês serem mais santos. É? Mas nós podemos decidir mostrar cada vez mais da santidade de Deus em nós. E é uma decisão. Não é algo que é feito por uma oração. Mas é uma decisão. Amém? E como eu dizia acerca da obra da cruz, a coisa mais preciosa que Deus faz por nós é dar-nos a salvação. Ok? É levar-nos à presença de Deus. Eu não sei se há aqui alguém pela primeira vez. Há aqui alguém pela primeira vez que nunca esteve cá antes? Ok. Aquilo que eu vos quero dizer é que a coisa mais preciosa que nós podemos ter na nossa vida é Jesus. E ter Jesus é simplesmente tomar uma decisão. É dizer, Jesus, eu quero que tu faças parte da minha vida. Eu fiz isto quando eu tinha 17 anos de idade. Estava num quarto e alguém foi pedir à minha irmã oração. E eu naquele momento, sem perceber o que eu estava a fazer, eu disse, eu preciso disso que tu tens. Eu preciso de Jesus na minha vida. E ter Jesus é isto. É saber que Ele pode fazer algo novo na nossa vida. É saber que Ele morreu por nós, para nos perdoar os nossos pecados. E o mais importante, Ele nos aproxima de Deus. Nós vamos ficar de pé, nós vamos adorar a Deus. E se tu estás aqui pela primeira vez e ainda não aceitaste Jesus, não disseste a Jesus, aceitar Jesus é dizer, Jesus, eu quero-te na minha vida. E se tu queres realmente Deus na tua vida, então eu peço-te que ponhas a tua mão no ar. Levanta a tua mão se tu queres Deus na tua vida. Ok? E nós vamos orar. E nós vamos dizer, Jesus, tu és tão precioso. Eu te agradeço pela tua vida. Oh, Deus. E se tu queres realmente Deus na tua vida, então eu peço que tu repitas esta oração comigo e tu digas, Deus, Eu quero-te na minha vida. Eu aceito a obra que Jesus fez por mim. Eu aceito que Jesus morreu pelos meus pecados. E eu quero, Senhor Jesus, que Tu habites em mim. Que Tu tragas esta nova natureza. Eu quero, Senhor Jesus, que Tu sejas meu Salvador e meu Senhor. Obrigado pelo Teu amor e pela Tua vida em mim. Deus vos abençoe.